O presidente Getúlio Vargas estava pressionado diante da contradição por ter ajudado a combater regimes autoritários na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo em que governou o país com mão de ferro, ele reformou a Constituição em 1945, abrindo caminho para a volta à normalidade democrática. Apesar disso, foi deposto. E as eleições previstas para 1945 ocorreram normalmente. Eurico Gaspar Dutra, representante do PSD, foi eleito para a presidência da República com o apoio de Getúlio Vargas, que ocuparia uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. A redemocratização do país após o Estado Novo e a Constituição de 1946 são os temas do 13º episódio do podcast Senado 200 Anos. A história passa por aqui. Uma produção da Rádio Senado.
O ano de 1946 começou com a posse do presidente eleito, Eurico Gaspar Dutra, seguida da instalação da Assembleia Constituinte, escolhida para elaborar uma nova Constituição. O país finalmente experimentaria, a partir daí, um período de relativa normalidade democrática. A nova Constituição inovou ao nomear de Congresso Nacional o Poder Legislativo, composto por Câmara dos Deputados, cujos parlamentares teriam mandato de 4 anos, e Senado, com mandato de 8 anos. Ao Senado, além de propor leis, também cabia o papel de aprovar indicações do Executivo para cargos da magistratura, do Tribunal de Contas da União, de prefeito do Distrito Federal e de chefes de missão diplomática no exterior. Os senadores também tinham como função julgar as altas autoridades da República pela prática de crime de responsabilidade, competência que até hoje é garantida pela atual Constituição. Além dessas formalidades, o texto ampliava os direitos e garantias individuais e assegurava o direito ao voto aos brasileiros com mais de 18 anos, à exceção das pessoas não alfabetizadas. Muitos estudiosos consideram a Constituição de 1946 como uma das mais liberais que o país já teve. Essa também é a opinião de Estevão Rezende Martins, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília.
Então, isso foi o que nós conhecemos como o sopro liberal. O Brasil, da noite para o dia, em 1946, recebe uma roupagem institucional ampla dentro da melhor escola de liberal da política democrática, com um país que passou um tempão sem saber o que fazer com isso. Não sabe nem como usar. Evidentemente, se nos tivessem deixado sem interrupções em 64, aprende-se.
Apesar de ter sido eleito com o apoio de Getúlio Vargas, o presidente Dutra foi duramente criticado pelo então senador gaúcho. Vargas acusava o novo chefe do executivo de não priorizar a industrialização e manter o país dependente do setor agrícola. Mas Vargas também foi alvo de críticas no Senado, sendo acusado de ser o responsável pela situação do país ao implantar uma ditadura no Brasil em 1937. O ex-presidente se defendia dos ataques, alegando que sua decisão tinha como objetivo evitar que a instabilidade tomasse conta do país e alguém com inclinações comunistas ou fascistas vencesse as eleições de 1937. Cansado das acusações, Vargas deixou de participar das sessões do Senado e se refugiou no Rio Grande do Sul, de onde preparou a sua volta à presidência da República em 1950. Um outro fato marcante nos anos de 1946 e 1947 foi a presença de parlamentares do Partido Comunista Brasileiro no Congresso Nacional. Luiz Carlos Prestes era questionado por colegas se o PCB era ou não obediente às diretrizes de Moscou. Por causa dessas acusações, o registro do PCB foi cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1947 e os parlamentares eleitos pela legenda, como Prestes e o escritor Jorge Amado, deputado federal pela Bahia, tiveram seus mandatos cassados após debates acalorados sobre o tema no Congresso Nacional.
No próximo episódio do podcast sobre os 200 anos do Senado, a volta de Getúlio Vargas ao poder. Todos os episódios dessa série estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse e ouça quando quiser.